SBC Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui você ficará por dentro das novidades da SBC e das atualizações científicas da cardiologia brasileira. Este e outros episódios estarão disponíveis no SoundCloud, Spotify e no portal www.cardiol.br. Agradecemos a sua audiência e seja bem-vindo.
Esse podcast é um oferecimento de Quem Vê Diabetes, Vê Coração, uma campanha da Novo Nordisk que visa aumentar a conscientização sobre a relação do diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Duas em cada três mortes em pessoas com diabetes são de causa cardiovascular. Então fique conectado com a gente, informe-se e compartilhe essa iniciativa.
Olá, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita. Sou editor-chefe do International Journal of Cardiovascular Science e nós vamos abordar neste podcast o aspecto da hipertensão arterial. Vamos discutir três artigos publicados no último número do JCS que abordam o tema da hipertensão arterial. O primeiro dos artigos é sobre o impacto potencial das novas diretrizes de hipertensão arterial norte-americanas sobre a prevalência de hipertensão numa unidade de cuidado básico da saúde. O nome do estudo se chama estudo LAP-ARC. O primeiro autor do estudo é a doutora Marcele Guimarães de Oliveira. E o que que a doutora Marcele e seu grupo fizeram nesse estudo? Eles avaliaram o impacto de se mudar o nível da pressão arterial, como agora é recomendado pelo novo guideline da American Heart Association. O que antes era chamado de hipertensão, uma pressão acima de 140 por 90 milímetros de Hg, passa agora a ser considerado nível para hipertensão arterial acima ou igual a 130 por 80 milímetros de Hg. E qual o impacto disso na nossa prática aqui no Brasil, em especial nesse estudo realizado no Rio de Janeiro? Analisando 472 indivíduos, a prevalência de hipertensão arterial passou de 23,5% para 41,1%. Então, a prevalência de hipertensão arterial, ela tem um incremento significativo e chega a quase dobrar com a utilização desses novos critérios de hipertensão arterial propostos pelas diretrizes norte-americanas. Isso é muito importante, muito significativo, porque impacta a prática clínica e levará, com certeza, a maior utilização de medicações antipertensivas. Recomendo a leitura desse estudo. O segundo artigo, publicado no International Journal of Cardiovascular Science, é um artigo sobre o impacto do treinamento de alta intensidade, né, o chamado HIIT, e do treinamento de resistência desse indivíduo com hipertensão arterial. O título do artigo é A Resposta Aguda da Pressão Arterial a Diferentes Programas de Resistência em Homens Treinados. A primeira autora do artigo é a doutora Ariane França Conceição, e ela dividiu uma amostra de indivíduos treinados em três grupos. Primeiro grupo, 15 pessoas, fizeram tratamento de volume germânico, que consistiu em 10 séries, 10 repetições, 50% de uma série de repetição máxima com intervalo de 30 segundos. O segundo grupo, com 16 indivíduos, teve o treinamento de estimulação do sarcoplasma, que foram 8 repetições máximas e 85% com intervalo de 10 segundos até o indivíduo fadigar, seguido por uma remoção de 20% do peso e a repetição da série. E o grupo controle fez apenas a manutenção com a medida da pressão arterial para controlar os dois tipos de treinamento. Então, ela avaliou o impacto desses treinamentos na hipertensão arterial, no nível de pressão arterial com 10 minutos e com 20 minutos após o treinamento. E o que ela observou? Ela observou que houve um aumento da pressão arterial sistólica, foi mais elevado no grupo com o treinamento sarcoplasma, né? Então, o que é a conclusão desse estudo? Que o treinamento de alto volume e alta intensidade de resistência não causou mudanças significativas e anormais na pressão arterial. Um achado bastante significativo na hora da prescrição de exercícios e um tema de máxima importância hoje, que a gente deve recomendar com cada vez mais frequência a realização de atividade física pelos indivíduos com o objetivo de proteção cardiovascular. E o último artigo é um artigo também bastante interessante, bastante significativo, do Dr. Pedro Henrique Andrade Araújo Salvatore Barleta, o artigo sobre perfil de drogas e aderência terapêutica de afro-brasileiros com aparente hipertensão resistente. Então, a hipertensão resistente é manifestada por níveis de pressão arterial que são refratários a tratamento antipertensivo, e isso parece ser mais frequente no indivíduo que é afrodescendente, o que aumenta o risco cardiovascular nessa população e requer a necessidade de um tratamento mais efetivo. Então, esses autores fizeram um estudo numa amostra de 120 pacientes, 75% deles mulheres e 60% afrodescendentes, né? Esses indivíduos tinham a pressão arterial sistólica de 153 em média e uma diastólica de 90, e eles avaliaram o uso de medicamentos, a efetividade das drogas e qual foi a conclusão bastante interessante desse grupo. A conclusão foi que 2/3 dos pacientes que são considerados resistentes na hipertensão, eles não têm, na verdade, alta aderência ao tratamento e não usavam os regimes ideais para manejo da hipertensão, nem as doses adequadas. Assim, a conclusão desses autores é que a maioria dos indivíduos que são rotulados como hipertensos resistentes, na verdade, são pseudo-resistentes. E isso é muito importante, faz com que a gente reflita a necessidade da educação médica e da educação do paciente, para que tenha uma melhor aderência aos esquemas terapêuticos e que sejam usadas as doses medicamentosas de maior efetividade. Com isso, a gente vai fazendo um resumo para vocês de 3 importantes artigos sobre hipertensão arterial que saíram nesse último número do IJCS. A hipertensão arterial é um tema muito importante, né? Como foi visto aqui, a gente tem séries mostrando em torno de 25% da população afetada por hipertensão arterial aqui no Brasil, e ela está agregada a muito risco cardiovascular, aumento da mortalidade, aumento da taxa de infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, complicações vasculares periféricas, aneurisma de aorta, insuficiência renal. E a adequada manejo desses pacientes é muito importante para a prevenção desses desfechos adversos. Então, o International Journal of Cardiovascular Science parabeniza os autores desses artigos, estimula que os ensinamentos desses artigos com relação à utilização de exercício físico como forma de prevenção e manejo da hipertensão arterial, a adequada prescrição de medicamentos, orientação educacional, mostrado também num estudo, e fundamentalmente a utilização das diretrizes validadas internacionalmente para a hipertensão arterial, são fundamentais para que a gente obtenha o maior sucesso. O podcast termina aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e recomendo a todos que acessem no ijcscardiol.org a íntegra desses artigos e muitos outros que estão disponíveis. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou editor-chefe do IJCS e agradeço por vocês terem ouvido. Até a nossa próxima edição.